Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Uma saudação toda especial aos nossos associados aqui do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Santa Cruz do Sul, de Sinibu, de Vale do Sol e Herveiras. É uma alegria, uma satisfação a gente voltar a falar neste programa. E hoje a gente está aqui com o nosso deputado federal Heitor Xu, que vai nos trazer então os principais trabalhos e as atividades que foram feitas lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Foi uma semana bastante agitada, com muitas atividades, até porque a questão da reforma da Previdência ela está andando, e nós vamos então ter hoje a participação aqui do nosso programa, então do deputado que vai estar nos trazendo mais informações, que são informações recentes, aquilo que aconteceu essa semana, e da mesma forma, né, também nos trazer um retorno da importância que é quando a gente tem um agricultor junto às decisões. E a gente sabe que as decisões da questão da Previdência são políticas e acontecem lá em Brasília. Então, Heitor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa aqui do sindicato, e nós gostaríamos que tu deixasse algumas palavras ali daquilo que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, mas aquilo que está atrelado também à questão da reforma da Previdência e também à comissão na qual tu faz parte. Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Quero saudá-lo como presidente, toda a diretoria, os colaboradores dos sindicatos, associados, agricultores e ouvintes. Pois olha, Renato, eu acho que nós podemos dizer que aquela espada que estava sobre a nossa cabeça não está mais. Foi uma semana de muito trabalho, de muita pressão, mas no final de alívio. Então está tudo resolvido? Não, mas está muito bem encaminhado. O governo fez esta PEC, que é a proposta de emenda à Constituição de número 6, onde originalmente queria aumentar a idade da aposentadoria rural, tanto para o homem como para a mulher, mas da mulher seria muito maior. Depois de tudo que se fez, e eu quero dar aqui parabéns aos sindicatos, aos agricultores, a quem fez abaixo-assinado, quem foi na mobilização, quem ajudou nesse processo, e também quem ajuda a patrocinar essas coisas sendo sócio do seu sindicato. Porque o dinheiro não cai do céu. E os sindicatos precisam também de recursos para fazer esse trabalho, para ir a Brasília, para fazer a mobilização, para mandar correspondência aos deputados e ao governo. Portanto, parabéns a todos que têm esta compreensão de que o sindicato é a verdadeira ferramenta de luta nestas horas. E, diante disso, o que se conseguiu? Convencer o presidente da comissão e o relator a retirarem os rurais da reforma da Previdência. O que isso significa? Primeiro, a mulher vai continuar se aposentando aos 55 anos e o homem aos 60. O salário mínimo vai continuar sendo corrigido pela inflação. A pensão também vai continuar. E os 15 anos de contribuição que era para aumentar para 20, não serão 20, serão os 15 anos de nota fiscal que os agricultores terão que apresentar da venda e do recolhimento do fundo rural sobre a sua produção. E, diante disto, acho que podemos respirar aliviados. Mas, como eu disse antes, não podemos achar que está tudo resolvido e cruzar os braços. Não. A espada não está mais sobre a nossa cabeça, mas agora temos que votar isto na comissão, temos que aprovar isto e depois, logicamente, no plenário da Câmara e no Senado. Qual é o risco que se tem? Que algum parlamentar, algum partido, queira resgatar alguma emenda e reincluir os rurais no processo. Então, vigilância total, aliviado sim, mas a mobilização continua. Se amanhã depois o sindicato disser precisamos colocar um povo na rua, que todos estejam prontos para tal. Segunda questão, foi tirado também o BPC, que é o que nós conhecemos hoje como amparo previdenciário. São as pessoas mais humildes, mais simples, e que poderiam estar perdendo esse direito e vão mantê-lo também. E a tal da capitalização, que é meio que uma poupança ao contrário. Em vez da capitalização pagar juros sobre o dinheiro da pessoa, ela vai consumindo esse dinheiro, e se a pessoa vive bastante, no final a capitalização não alcança. Também está fora. Então, está tudo resolvido? Não. Tem outras coisas para a gente resolver ainda. Mas aí são coisas dos trabalhadores urbanos, de quem trabalha na indústria, na fábrica, no comércio, e então não vamos misturar esses temas, mas que nós estamos lá vigilantes, porque nós não podemos concordar que um trabalhador que trabalha na fumageira, por exemplo, 8 meses por ano, tenha que fazer 60 safras para conseguir se aposentar. 60 safras são 60 anos. Isto é se aposentar aos 75, 80 anos de idade. Isso é impossível. Então, vamos ver se conseguimos também, daqui para frente, ainda melhorar o texto dessa PEC 6 nesses outros quesitos que ficaram para trás.
Então, Heitor, o trabalho que foi feito nas bases aqui, a visita às câmaras dos vereadores, a visita aos prefeitos, o abaixo-assinado, como já relatamos antes, as nossas mobilizações, tudo isto valeu a pena, né? Pelo que deu para sentir nessa conversa a qual você nos acabou de falar. E aí nós gostaríamos, assim, ainda também de agradecer aqui a essas pessoas que acreditam no sindicato, né? Até porque se não tivéssemos reunido aqui em Santa Cruz no dia 15 de maio mais de 12 mil pessoas, e se nós não tivéssemos em todos os sindicatos aqui do Rio Grande do Sul ter feito mais de 100 mil assinaturas de agricultores e de pessoas que estavam contra essa proposta da Previdência, certamente você como deputado não teria tanto peso nem tanta força para dizer de que os agricultores realmente mereciam estar de fora da questão da Previdência. Mas, que nem falaste antes, nós temos ainda cargalos, né, pela frente. Tanto é que ontem nós estivemos com o sindicato fechado. Nós gostaríamos também agradecer a todos pela compreensão disto, porque nós estivemos junto na greve geral que foi proposta pelas centrais sindicais para de que os trabalhadores urbanos também não sejam castigados conforme está ainda dentro da proposta da Previdência. E aí eu pergunto, tem como ainda fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque a relatoria me parece que está pronta e ainda os trabalhadores urbanos lá estão com uma idade bem avançada, com uma contribuição também bem avançada, se eles quiserem ter um salário mais ou menos para sua aposentadoria. Então, nesse sentido, como é que está a questão da relatoria? Ela está pronta? Tem como mudar alguma coisa ainda? Como é que está isso?
Boa pergunta, presidente. Primeiro dizer de que todos os governos só entendem uma única linguagem, que é a da pressão. Se as pessoas ficam em casa, o governo acha que está agradando. Se as pessoas não falam, o governo faz do seu jeito. Então, essa pressão que foi feita deu resultado e deu fruto. Nós temos outros episódios pela frente, logicamente. Agora, por exemplo, em 88, como é que se conseguiu a aposentadoria? Com pressão. Da onde que veio o PRONAF? Com pressão. O PAA, o PENAI e tantas outras coisas. A mesma receita. Então, o trabalho precisa continuar. Agora, eu diria o seguinte, para concluir e responder tua pergunta de forma muito objetiva, presidente. Nós temos que agora pegar o relatório que o relator fez, que é melhor do que a PEC, e tentar colocar mais algumas coisas. O relator pode fazer um substitutivo, pode fazer outras mudanças. Vai depender agora muito mais dos estados, dos municípios, dos sindicatos urbanos, das centrais sindicais, querer mudar o texto. Eu acho que nós, os rurais, os sindicatos, a FETAG, a CONTAG, fizeram a sua parte e conseguiram êxito. Por quê? Porque mobilizaram, fizeram abaixo-assinado, ninguém ficou quieto, ninguém concordou com o que estava lá. Então, essa receita a gente pode até dar de graça para o movimento sindical urbano, para quem quiser. O relator, o deputado Moreira, lá de São Paulo, ele é muito aberto para essas coisas. E se tiver uma boa proposta, certamente tem chance de mudar alguma coisa. Em ele não mudando, ainda tem a possibilidade dos partidos políticos apresentarem os destaques. Ah, eu quero mudar um artigo no projeto tal, lá do artigo 40 da Constituição. É possível, só que é o seguinte, as pessoas precisam ir para Brasília, precisam falar com os deputados, precisam explicar para eles, precisam pedir para votar e fazer essa pressão. Sem isto, não vai mudar absolutamente nada. E é o que tudo indica, no mês de junho ou princípio de julho, o assunto estará debatido e votado na comissão, pronto para ir ao plenário da Câmara, onde o governo vai precisar de 308 deputados para aprovar o projeto. Se for um a menos, tudo que o governo fez não teve valor nenhum.
Muito bem, Heitor, obrigado por nos trazer então essas informações relacionadas à Previdência, mas nós gostaríamos de aproveitar, já que tu está aqui fazendo parte do programa, para perguntar outras coisas. Na verdade, no dia 12 de junho era para estar sendo lançado o Plano Safra deste ano. Ele foi adiado, se eu não me engano, vai ser no dia 18 de junho. Tá? Nós já temos também algumas coisas que estão previamente combinadas, não sei se até que ponto isso vai se tornar realidade, porque nós tivemos uma conversa muito boa com o Fernando Schwank lá na FETAG, né, onde ele já nos deu um esboço, de repente, daquilo que ia ser apresentado, de repente algumas coisas mudaram. Então eu gostaria que tu trouxesse nós mais informações sobre a questão do Plano Safra e já fizesse também um link com o ParlaSul, que desde a última gestão a gente sabe que tu também está fazendo parte lá como parlamentar aqui do Brasil, que faz parte deste ParlaSul, que é algo que está relacionado ao Mercosul e que nós, agricultores, muitas vezes atinge de forma direta com a entrada de produtos, principalmente a questão do leite, né, que nós já tivemos que ir para o Uruguai lá fechar a ponte por 2-3 horas para chamar a atenção dos nossos governantes sobre essa questão ilícita que estava acontecendo de forma errada e que depois deu sim uma retomada novamente no preço do nosso leite aqui no Brasil, né? Mas de como é que estão essas duas atividades, tanto o Plano Safra quanto a questão do Mercosul? Tem algumas reuniões, algumas questões que já estão combinadas, que vão acontecer lá para frente e que possam ser benéficas para os agricultores do Brasil, mas principalmente aqui do Rio Grande do Sul?
Bom, primeiro falando do Plano Safra. Na quinta-feira nós tivemos uma reunião com o Fernando Schwank lá em Brasília, ele que é o secretário da Agricultura Familiar, é daqui da região. Estava lá o presidente da FETAG, o Carlos João da Silva, também o deputado Elton Weber, inclusive fizemos uma reunião com ele bastante longa sobre tudo isso. Por quê? Porque também o Tribunal de Contas da União suspendeu 4.000 e poucas DAPs. E que nós queremos saber, afinal, qual é o motivo disso. Aqui no Rio Grande do Sul foram poucas, mas se tem alguma coisa errada, a gente quer corrigir. E o agricultor precisa saber se a papelada dele está ok, se tem algum problema, porque quando ele chegar no banco para financiar e tiver problema, aí já vai ser muito tarde. Então, essa lista já está na CONTAG, para a gente saber as correções que precisam, porventura, ser feitas. Sabendo também, Renato, que o próprio ministro do Tribunal de Contas disse para nós que tem casos em que eles não têm muita certeza se os dados que eles têm são confiáveis, porque eles cruzam dados do Imposto de Renda, do ITR, do CAR, do IBGE, e, às vezes, por exemplo, diz lá na papelada que o agricultor tem 47 hectares de terra, mas na verdade só tem 37, então tem erro de lançamento, então nós queremos acertar isso. E o Fernando Schwank nos disse que o Plano Safra sai a princípio na terça e vai ser mais ou menos aquilo que todos já sabem, o juro vai se manter, o volume de recursos também. Qual é a questão que foi resolvida na Câmara essa semana? A Câmara, junto com o Senado, na sessão do Congresso, votou por unanimidade, 450 votos a favor e nenhum voto contra, a liberação de 248 bilhões de reais para o governo utilizar. Sem essa votação, se o governo pegasse esse dinheiro sem autorização, poderia dar impeachment do presidente. Então, a Câmara e o Senado fizeram a sua parte, o governo agora tem esse dinheiro para pagar o aposentado, o PAA, o Bolsa Família, o juro da dívida, o seguro agrícola, a subvenção, o dinheiro que o governo precisar para o Plano Safra, está tudo aí dentro. Então, esse recurso vai fazer com que o governo possa anunciar o Plano Safra e as coisas começar a andar. Até porque nós já estamos quase em julho e já tem gente pensando na próxima safra com muita força e precisa correr atrás da máquina, porque na agricultura a gente tem que plantar quando é época. e não quando é vontade. Parla Sul. Renato, o Parla Sul nós queremos fazer uma rediscussão de tudo. Ele existe há 25 anos, porque há 25 anos existe o Mercosul. Há 25 anos atrás, a nossa agricultura era de um jeito. Hoje é de outro jeito. Nós mudamos muitas coisas. As pessoas não são mais as mesmas. Mudamos até a idade em 25 anos. Então, tem que reavaliar o Mercosul. As cotas de importação, as taxas de importação, o dumping, o antidumping, etc, etc e tal. 16 de julho, no mês que vem, nós vamos estar no Uruguai, em Montevideo. A FETAG, o Sindilat, a OCB, entre outros tantos, para discutir a questão do leite, junto com os 6 países que compõem o Parla Sul, para nós começar a fazer um raio-x do que está acontecendo. Eu escuto o pessoal da Bolívia dizer o seguinte: nós temos muito leite, mas ninguém nos compra. Pois é, esse é um problema deles. E nós aqui temos muito leite e sofremos com a importação. Quem é o prejudicado? Somos nós. Então é preciso fazer uma reavaliação nisso tudo, a exemplo, por exemplo, do que o governo fez com os veículos. Tem veículo produzido aqui que vai para a Argentina, mas não é livre. Um mês vai 5 mil, no outro mês vai 5.200. Não, é cota. E na questão do leite, do arroz, do trigo, do vinho e tantos outros produtos, nós não temos isso. Precisamos chegar nesse mesmo patamar.
Muito obrigado, Heitor Xu, por essas nossas informações. É sempre bom a gente escutar a palavra daquele que conhece e como é que estão as coisas. Afinal, também, eu acredito que foi por isso que nós designamos também o nosso voto, quando nós votamos ano passado, para essa pessoa, para ele também estar lá na Câmara dos Deputados, defendendo os nossos interesses, os interesses dos agricultores familiares e de toda a nossa categoria. Então, sempre que você puder, Heitor, passe por aqui, deixe sua palavra, porque ela para nós é muito importante. Eu gostaria ainda aqui, para finalizar, pessoal, dar 2 avisos, até porque um está atrelado justamente àquilo que o próprio Heitor falou sobre o novo Plano Safra. O sindicato vai estar fazendo, então, os PRONAFs, esse ano, os PRONAFs Custeio, tanto aqui em Santa Cruz, quanto em Sinimbu, quanto também em Vale do Sol. Os nossos funcionários já tiveram treinamento na semana passada em relação a estar fazendo esses PRONAFs. Eles vão estar sendo feitos tudo de forma diferente, através de um sistema que se chama esteira, né, que, na verdade, é alimentada. Então, o sindicato tem um convênio através da FETAG com o Banco do Brasil e nós solicitamos aqueles agricultores que quiserem fazer, então, por NAF Custeio, né, que possam vir, então, para o sindicato para estar, então, encaminhando. Dizer também, né, de que, e a gente sempre disse lá atrás também, de que aqueles agricultores que têm o seu dinheiro guardado numa poupança, coisa assim, deixem ele guardado, busquem um PRONAF, né, porque aí vocês vão ter com toda certeza também a garantia. Se por uma intempérie de tempo vocês não possam depois estar colhendo o produto para pagar esse financiamento que vocês tiverem, vocês vão ter um seguro que vai estar cobrindo, então, esses custos que vocês tiveram. E vocês sabem também que no sindicato que a gente faz isso sempre com muita lisura, tanto é que o banco também está apostando nisso. Fizemos vários no ano passado e a inadimplência praticamente foi zero. Por isso que o banco também está apostando no trabalho que o sindicato, os trabalhadores rurais estão fazendo. E outra, né, pessoal, reforçar ainda para a vacinação contra a raiva, né, até porque nós temos um foco em andamento na nossa região. Nós temos ainda vacina, na próxima semana vai estar vindo um novo lote de vacinas ainda, né? Até porque, como a gente já falou em outras oportunidades também, a vacina, o custo que ela tem é irrisório quanto o valor do animal, né? Então, aproveitem, façam isso também, façam de forma preventiva, como todas as outras têm que ser feitas, para evitar que um animal morra e que o prejuízo possa, então, ser muito maior. Por hoje era isto. No próximo programa, nós vamos estar voltando para trazer mais informes e avisos, né, qual sempre a gente tem para dar. Nós gostaríamos de desejar a todos um bom fim de semana, uma boa tarde, depois uma boa semana de trabalho também, e que a gente possa estar sempre se vendo muitas vezes nessa nossa lida da vida.